black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Do you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me.
black mold. It's prom night and I am lonely, lo and behold. She's walking over to me, this must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about?
I've got two tickets to Iron
I'm цифри FM. Sonora.
Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. brain. Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade, 'cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up, and long ago somebody left with the cup. But he's striving and driving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. 'Cause he's going the distance, he's going for speed. She's all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and binding and riding on his horse. He's racing and pacing and plotting the course. He's
your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine, they say. At the stick, you're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said, I'll teenage scare the living shit out of me. They can care less as long as someone will bleed. So talk in your clothes. We'll be right back.
Mundo Livre. Mundo Livre.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Don't know that I will, but until... Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
ZYD 362, Mundo Livre FM, uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia, no ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro de notícia.
Depois de um abril com cara de verão prolongado, maio deve trazer a primeira onda de frio mais intensa ao Paraná. Segundo projeções do CIMEPAR, a queda nas temperaturas começa na primeira quinzena do mês, a partir do dia 10. Em Curitiba, a previsão indica mínima de 4 graus no dia 13 de maio, com máxima de apenas 11 graus. O frio também deve alcançar regiões do oeste e do norte do estado. A Polícia Rodoviária Federal começa nesta quinta-feira a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais. A fiscalização segue até domingo, com foco na prevenção de acidentes durante o aumento do movimento nas estradas. O principal alerta é para as colisões traseiras, que cresceram no primeiro trimestre deste ano. A PRF reforça orientações básicas, mas decisivas: manter distância segura, evitar excesso de velocidade e redobrar a atenção, especialmente em trechos de maior fluxo. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
Após recorde em 2024, o mundo reduziu em mais de um terço a perda de florestas tropicais no ano passado. O estudo é da Universidade Norte-Americana de Maryland e foi divulgado nesta quarta-feira. Grande parte dessa queda veio do Brasil, que teve uma redução de 42% na perda florestal primária em relação ao ano anterior. A redução também foi observada na maioria dos biomas brasileiros, principalmente no Pantanal. A exceção foi a Caatinga, que registrou um aumento de 9%. De acordo com os pesquisadores, o Brasil mostra que proteger florestas é possível por meio de políticas públicas. O estudo cita o relançamento do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento, política que coordena ações em 19 agências federais. Houve também aumento nos autos de infração em 81% e as multas em 63% entre 2023 e 2025, na comparação com os 3 anos anteriores. No entanto, o Brasil ainda foi o país com maior área de perda, já que tem a maior floresta do planeta. De acordo com o estudo, o agronegócio é apontado como o maior fator da perda florestal no Brasil, 73% em mais de 2 décadas, grande parte por causa da soja e do gado. Outros países, como Colômbia, Indonésia e Malásia, também registraram queda de perda florestal em 2025. A perda permaneceu alta na Bolívia e na República Democrática do Congo. Ao todo, o mundo perdeu 4,3 milhões de hectares de floresta tropical primária o ano passado, uma área que equivale a mais de 11 campos de futebol por minuto. A perda ainda é 46% maior que uma década atrás. E assim como no Brasil, a expansão agrícola é a principal causa de perda de cobertura florestal no mundo. Nos últimos 3 anos, há o agravante dos incêndios, que queimaram mais que o dobro que 2 décadas atrás. Todos esses dados estão disponíveis no Observatório Global de Florestas, no site com o nome em inglês globalnaturewatch.org. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
Líderes e ministros das maiores economias do mundo se reuniram em Paris para discutir ajuda a países de baixa renda. A França, que preside o grupo, defende que o investimento em desenvolvimento também é uma forma de garantir segurança global. O encontro também tratou de desafios como a queda de investimentos, o protecionismo e a concorrência entre países. A expectativa é que as discussões avancem até a cúpula dos chefes de Estado, prevista para junho. Em Londres, um ataque a facadas contra homens judeus deixou 2 feridos e acendeu alerta para o aumento da violência antissemita. O suspeito foi preso e o caso é tratado como um ato terrorista pelas autoridades. Segundo a polícia, o homem tem histórico de violência. O primeiro-ministro britânico classificou o episódio como preocupante e defendeu uma resposta firme contra esse tipo de crime. Na Bulgária, a polícia descobriu uma fazenda clandestina de maconha dentro de uma antiga mina subterrânea. O local tinha estrutura de alta tecnologia e, segundo as autoridades, era usado para produção em larga escala. 3 pessoas foram indiciadas e 1/4 é procurada. Na operação foram apreendidos drogas, dinheiro e munição. A FIFA anunciou um aumento na premiação e nos repasses para a Copa do Mundo de 2026. O total de recursos chega a quase US$ 900 milhões. A decisão foi tomada após reclamações de seleções sobre os altos custos de participação no torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. A entidade afirma que o objetivo é garantir maior equilíbrio financeiro entre as equipes. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Maíra Heine.
Uma das principais mostras de artes visuais do país começa hoje sua edição de número 77 em Fortaleza, Ceará. O Salão de Abril acontece no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim e traz obras de 38 artistas nordestinos, além de homenagear o trabalho do arquiteto Campelo Costa. Com o tema Acessibilidade Estética e Poética, a programação tem ações formativas, shows, debates e exposições em vários espaços culturais de Fortaleza. O evento parte da compreensão da acessibilidade como experiência estética e sensorial, ampliando as possibilidades de fruição, vivência e imersão nas obras, tanto para pessoas com deficiência quanto para o público em geral. A iniciativa busca superar a visão da acessibilidade apenas como recurso técnico, afirmando-a também como dimensão artística da experiência cultural. As obras selecionadas abrangem cerca de 10 categorias, entre elas performance, instalação, escultura, videoarte, fotografia, pintura e têxtil, além de destacar 3 trabalhos de Campelo Costa. O arquiteto e artista plástico destacou-se ao coordenar obras em Fortaleza e em outras regiões do país, bem como projetos de requalificação urbana em sítios históricos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele, inclusive, foi premiado com seus trabalhos como desenhista em edições do Salão ocorridas entre 1966 e 1968. Em relação aos trabalhos selecionados, o Salão buscou ampliar o perfil racial e de gênero, dando visibilidade a artistas negros, indígenas, não binários, trans e travestis. A exposição ficará aberta à visitação até o fim de julho, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã às 4 da tarde. No site salãodeabril.com.br é possível acessar a programação completa. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Brasil possui agora um Plano Nacional de Transição Energética, chamado de Plant. Lançado nesta quarta-feira pelo Ministério de Minas e Energia, o documento reúne ações para direcionar o governo e a indústria rumo a uma matriz energética mais sustentável, com baixa emissão de carbono. Um ponto central da estratégia é que o plano não é estático. Ele será revisto a cada 4 anos. A ideia é que essas revisões permitam ajustes conforme o cenário energético, as incertezas internacionais e as novas tecnologias. O coordenador-geral de estudos integrados do Ministério, Sérgio Rodrigues Airi Moraes, explicou a lógica desse planejamento.
A transição energética não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Mas não se corre uma maratona da largada até a chegada. Eu tenho passo a passo. E o Plant é esse passo a passo organizado em ciclos de implementação de 4 anos. Qual que é o nosso roteiro? Qual que é o nosso passo? E por que que esse detalhamento é importante? Porque eu preciso monitorá-lo, porque eu preciso avaliá-lo, porque eu vou precisar, certamente, de correções de rumo para que possamos completar a nossa maratona.
As projeções mais favoráveis à transição energética no plano apontam que o Brasil pode atingir a neutralidade de emissões de gases do efeito estufa em 2050. E a participação das fontes renováveis na matriz energética do país pode chegar a 81%. 30% em 2055. O desafio é atender a uma demanda por energia que pode crescer quase 4 vezes até 2055, garantindo que esse aumento venha de fontes limpas. Outro entrave é o setor de transportes, que hoje consome mais de 7% de todos os derivados de petróleo no país. Como solução, o Plant propõe caminhos que incluem expandir a oferta de bioenergia em 5 vezes e elevar a produção de biometano, um biocombustível gasoso que vem do biogás. Além disso, o plano destaca o uso de hidrogênio de baixa emissão e ganhos de eficiência que podem poupar 27% do consumo de energia. A transição proposta no plano se apoia em 3 pilares: a segurança energética, incentivo à produção e uso de tecnologia de baixo carbono e ainda justiça energética, climática e social. A Secretária Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, Lorena Perim, detalhou esse compromisso.
O Plant propõe que a transição energética permita que o setor energético nacional contribua para a neutralidade de emissões no país, mas sem deixar ninguém para trás, ampliando o acesso à energia limpa e de qualidade para toda a população, gerando empregos e oportunidades e garantindo que o país consiga manter um suprimento energético seguro, confiável e resiliente às mudanças do clima.
O Plant agora entra em consulta pública para receber sugestões da sociedade no site do Ministério de Minas e Energia, gov.br/MME. Depois, o texto precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética para entrar em vigor. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu nesta quarta-feira a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para 14,5% ao ano. A decisão foi unânime e já era esperada pelo mercado. A medida mantém a política monetária em nível restritivo em meio a um cenário de inflação pressionada e aumento das incertezas externas. No comunicado, o comitê indicou que a decisão está alinhada à estratégia de conduzir a inflação para a meta ao longo do horizonte relevante, período de tempo que o Banco Central considera necessário para avaliar se a inflação vai convergir para a meta. Segundo o Copom, os efeitos do aperto monetário já começaram a aparecer com sinais de desaceleração da atividade econômica, embora o mercado de trabalho ainda demonstre resiliência. O órgão avalia que o ambiente econômico exige cautela e vai manter o processo de ajuste gradual dos juros. Desde a última reunião, em março, a inflação voltou a ganhar força. Indicadores recentes mostram a aceleração dos preços e piora nas expectativas para o curto e médio prazo. O cenário internacional também pesa. A instabilidade geopolítica no Oriente Médio tem mantido o preço do petróleo próximo dos $100 por barril, pressionando custos e ampliando riscos inflacionários globais. O Copom destacou ainda que a indefinição sobre a duração e os desdobramentos desses conflitos afetam diretamente as condições financeiras e os preços de commodities, como é o caso dos combustíveis. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O plenário do Senado rejeitou nesta quarta-feira a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Foram 42 votos contrários, 34 favoráveis e uma abstenção. Estiveram ausentes os senadores Wilder Moraes, do PL de São Paulo, o astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Cid Gomes, do PSB do Ceará e Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. O resultado da votação, que foi secreta, foi anunciado pelo presidente da casa, Davi Alcolumbre.
Votaram sim! Presta atenção! Presta atenção! Votaram sim! 34 senadores e senadoras! Votaram não! 42 senadores! Foi rejeitada a indicação! A matéria vai ao arquivo e será feita a devida comunicação à presidência da República!
Esta esta foi a primeira vez desde 1894 que uma indicação ao STF foi rejeitada pelo Senado Federal. Naquele ano, os senadores recusaram 5 indicações feitas pelo Marechal Floriano Peixoto, presidente do Brasil à época. Mais cedo, o nome de Messias havia sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado com 16 votos favoráveis e 11 contrários. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, lamentou o resultado e o atribuiu à polarização do Senado.
Essa é a circunstância do Senado atualmente, diante dessa polarização, e sobretudo agora pressionado pelo processo eleitoral. O resultado aqui é um resultado expresso pelo plenário, que nós respeitamos, lamentamos, mas respeitamos, porque não é agradável para ninguém, depois de 124 anos, ter a rejeição de um candidato ao Supremo Tribunal Federal.
A indicação de Jorge Messias foi anunciada pelo presidente Lula há cerca de 5 meses, mas a mensagem oficial com a indicação só chegou ao Senado no início de abril. Agora, Lula deverá indicar outro nome para ocupar a vaga no STF, deixada pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A construção do que era ser mulher na década de 1970 é abordada na exposição em cartaz até 28 de junho no Museu de Arte Contemporânea em São Paulo, com cerca de 60 obras de artistas da Europa, Américas e Ásia. A mostra gratuita denuncia estereótipos do que é o feminino. A vanguarda feminista da década de 1970 está representada nas obras que pertencem a uma coleção de Viena, na Áustria, reunidas com trabalhos do acervo do próprio Museu de Arte Contemporânea. O público tem a oportunidade de conferir as obras de uma geração de feministas que foram pioneiras ao discutir questões sobre o feminino a partir de experimentações artísticas e defenderam a esfera privada como política. Entre elas está a tela chamada O Anel de Casamento e Suas Consequências, da pintora austríaca Florentina Pacosta, que traz uma imagem de uma mulher decapitada com a aliança no dedo. São trabalhos em diferentes formatos: fotografia, vídeo, filme, desenho e performance, que despertam a reflexão sobre casamento, maternidade, padrão de beleza, religião, controle sobre o corpo e objetificação das mulheres. A mostra está dividida em 5 eixos: esposa, mãe, dona de casa, aprisionamento, libertação, ditames da beleza, corpo feminino, sexualidade feminina e identidade, jogos de representação. As divisões expressam os diferentes papéis sociais impostos às mulheres e questões que, mais de 50 anos depois, continuam atuais. A maternidade aparece na fotografia fantasmagórica Noiva Grávida em Cadeira de Rodas, da austríaca Renate Bertelmann, e também na colagem A Madonna dos Nascimentos, de Valie Export, que mostra uma mulher dando à luz a uma máquina de lavar. São exemplos de trabalhos que subvertem o estereótipo da mulher como dona de casa e mãe. A exposição Insurgências fica em cartaz até o dia 28 de junho no Museu de Arte Contemporânea da USP, em frente ao Parque Ibirapuera, de terça a domingo. Por conter temáticas de sexo e nudez, a mostra não é recomendada para menores de 18 anos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Relatório do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra um salto nas taxas de vacinação no Brasil contra o HPV entre meninos e meninas. O papiloma vírus humano é um dos principais vírus transmitidos sexualmente, responsáveis pelo câncer de colo de útero, ânus, garganta e pênis. Segundo a agência da ONU, a cobertura vacinal entre meninas passou de cerca de 79% em 2021 para 86% em 2025. Já entre os meninos, houve o aumento de 41% para 74,5% no mesmo período. Disponível gratuitamente no SUS desde 2014, a vacina contra o HPV era aplicada, no início, apenas nas meninas e, a partir de 2017, foi estendida aos meninos, nos dois casos, na faixa etária de 9 a 14 anos. A chefe de saúde do Unicef no Brasil, Luciana Febo, afirma que esse aumento ocorreu por conta da oferta dos imunizantes nos postos de saúde e campanhas de vacinação promovidas em escolas.
É uma política pública histórica no Brasil e o Unicef aponta como uma estratégia acertada, porque, afinal de contas, é lá onde estão as crianças e adolescentes na maior parte do tempo. Um grande número de crianças e adolescentes está na escola e aí a vacina tem que ir onde as crianças e adolescentes estão.
Ela reforça, no entanto, que também é preciso olhar para as demais vacinas, já que diversas áreas do Brasil ainda sofrem com baixa adesão.
É importante ficar alerta para as demais vacinas, para que as coberturas vacinais não abaixem, não diminuam. A cobertura, de modo geral, vem aumentando, mas em alguns municípios as coberturas continuam baixas. E como vírus e bactéria não identifica fronteira, ter um grupo de maior vulnerabilidade com baixa cobertura pode ser suficiente para que o vírus ou que uma bactéria se dissemine no Brasil.
Para a chefe de saúde do Unicef, a baixa cobertura também se dá por conta da desinformação e negacionismo crescentes nos últimos anos, algo que só pode ser combatido por meio da educação.
É muito importante você trabalhar com dados, mas tem que ir além disso. Você tem que mostrar confiança, que a sua fonte é uma fonte que as pessoas confiam. Passa também por questões de valores. Nós estamos apostando muito também em estratégias que falem sobre o comportamento social das pessoas. E aí passa pela hesitação vacinal, crenças, por informações que possam ser deliberadamente informações erradas.
Fruto do esforço coletivo entre o Unicef e o Ministério da Saúde, uma das estratégias é a iniciativa batizada de Unidades Amigas das Adolescências, lançada este ano para garantir atendimento de qualidade no SUS à faixa etária de 10 a 19 anos. O trabalho tem como foco áreas estratégicas que vão desde a saúde mental à promoção de hábitos saudáveis. Com colaboração de Cláudia Boiunga, sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Vidibula.
Vidibula.
Imposto de renda.
Vidibula, imposto de renda.
Vidibula, imposto de renda.
Oi, oi, tá começando mais um Vidibula, imposto de renda.
Eu sou Raíssa Saraiva.
E eu sou Patrícia Serrão.
O tema de hoje é frequente aqui no Vidibula. Quase todo mundo tem, mas pouca gente sabe declarar corretamente. É o plano de saúde.
Parece simples, né? Pagou a mensalidade, declara e pronto.
Só que não. Tem regras sobre coparticipação, reembolso, plano familiar, plano corporativo.
E os erros que podem fazer você pagar mais imposto do que deveria.
Imposto de renda.
Vidibula.
Vamos começar pela regra básica com Fátima Macedo, vice-presidente da AESCOM São Paulo.
Tudo que eu gastei, que efetivamente saiu do meu bolso, eu posso lançar. Então, se é um plano de saúde corporativo, que a empresa paga e não desconta nada de você, você não pode declarar.
Ou seja, se a empresa paga 100%, você não declara nada.
Mas e se a empresa pagar metade, por exemplo?
Se é um plano que a empresa paga uma parte, você paga outra, a parte que você paga, você pode declarar.
Agora, e a coparticipação? Aquele valor extra que você paga quando usa o plano?
Isso entra?
Se eu tenho uma coparticipação ali, então eu pago uma mensalidade mais um adicional quando eu uso. Essa coparticipação está saindo do meu bolso. Eu posso declarar.
E o reembolso? Quando você paga o médico particular e depois o plano devolve uma parte.
Aqui tem uma armadilha grave.
Eu paguei o médico particular, paguei R$500 na consulta. Eu fui lá no meu plano de saúde, que eu já pago a mensalidade, que eu posso deduzir, e peço reembolso. Aí o plano de saúde me reembolsa R$200. Eu tenho que declarar R$300 como dedutível e não o total.
Ou seja, se pagou R$500 e recebeu R$200 de volta, só declara 300.